E aí, rapaz, tudo beleza?
Opa, tudo bem sim, hein? Há quanto tempo?
Quanto tempo, né?
É, quanto tempo?
É.
Pois é.
Como é a família?
Tudo em dia, né?
É.
Pois é.
Será que chove hoje, cara?
Rapaz, eu espero que não, porque hoje à noite, cara, você não sei se você sabe, vai ter aí um show do Podcast at the Disco, cara.
Putz, você ainda tá ouvindo Bichona Core?
Ah, você chama de Bicha Core e eu chamo de Neil
Ah,
Sofa.
cara, falando em New Sofa, faltam só 2 meses pra nova turnê do Black Sofa.
Ih, rapaz, você não tá sabendo não?
Do quê?
O vocalista do Black Sofa, ele acabou morrendo afogado no próprio sofá.
Não! Por quê, Dilmio? Por quê?
Sejam bem-vindos a mais um Afogados no Sofá e eu estou aqui com ele, o vermelho. Eu não vou tentar imitar o Gabriel, o senhor Salgado.
Sou Salgado, mas também sou Siqueira, Reinaldo Siqueira.
Tem que mudar essa introdução, Reinaldo.
Tem que mudar não, rapaz, tem que mudar você, porque você, quem é você? Você é o Saci Pereira das internet, quem é?
Você pareceu o Zé do Caixá agora, você. Todos vocês.
Ah, como diz, né? Como diz.
Exato. Eu sou o LP Magal e eu não tenho nenhuma introdução pra esse programa. Uou,
do São Paulo.
Hã?
Fora!
Pela...
Você errou, Reinaldo. Hoje nós não temos um paulista, mas nós temos um carioca, o academicista do Afogado no Sofá.
Bom, estamos aqui. Sou eu, Nicolas Queiroz, do Pod Café. E sem solos de guitarra, por favor.
E agora, Reinaldo, a gente chupou um nível, sabia?
Sabia.
A gente tem uma personalidade da internet aqui agora.
Exatamente.
Você conhece o We Are Geeks?
Conheço o We Are Geeks.
Porra, quem não conhece? Quem não conhece o senhor Raspas de Gelo do We Are Geeks? Se apresenta aí, Diogo.
Fala aí, galera. Aqui é o Diogo, o senhor Raspas de Gelo, lá do We Are Geeks, do Geek Talk, do Nerd Disse. E For Non Blondes fudeu o mundo com grunge.
E tem ele também, o nosso judeuzinho, que está aqui agora para poder falar sobre o que ele sabe, né? Quem seria esse judeuzinho que vai falar
ele sobre isso? Ele fala 30 vezes sobre o que ele sabe.
Ele fala 30 vezes. Porque... Olha!
Pegou? Pegou?
Quem é? Quem é essa pessoa?
Aqui é o Ivan Motosserra, lá do Rock 30 e do Telha Cash.
Não, 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 não. Rock 30.
Seu título no seu night é só informação e música de boa qualidade. Aqui é o Ivan Motosserra.
E hoje ele vai derrubar uma árvore. Motosserra. É... podem rir, Adê.
Então, Magal, depois dessa apresentação de todas as pessoas, coisa maravilhosa, você pode me dizer qual que é o tema de hoje? Por que a gente reuniu toda essa galera aqui no meio da sexta-feira?
Sabe o que eu acho engraçado? Para o podcast aí. A Gabriel te perguntava, Reinaldo, qual é o tema de hoje? Aí você falava, ah, hoje eu não sei o que, e falava uma parada bem extensa, né? Aí eu peço a falar, Reinaldo, fala qual é o tema de hoje. Aí você, em vez de falar, Magal, qual é o tema de hoje, você fala uma parada extensa também.
É porque é do meu ser.
Você é assim, Renan. Você é um cara extenso. Foi o que ela disse, inclusive.
Foi o que ela disse?
O que ela disse.
Ok.
Hoje, Reinaldo, a gente vai falar sobre... A gente vai continuar a nossa conversa que parou nos anos 70 sobre rock and roll. Sobre...
Exato.
Pedra e rolo.
Pedra e rolo. E hoje a gente vai cobrir heavy metal.
Não só o heavy metal, né? Dos anos 70 até hoje em dia. E a gente vai incluir o heavy metal no papo. Beleza?
Beleza.
Tudo certo?
Tudo certinho. Tá preparado?
Estou. Então vamos lá!
Vamos!
We'll be right back. começar o programa, eu queria saber se vocês são pessoas que estão envolvidas com o mundo do cinema. Um filme que o Ozzy fez, uma trilogia de filmes, na verdade, de ação, aquele Identidade Osborne.
Nossa.
Tem alguém respirando no microfone.
Eu tô rindo.
É isso que eu ia falar, tem alguém respirando aí, bonito.
Você vê que a respiração no microfone é mais interessante que a minha piada.
É. Na verdade, eu só comentei da respiração no microfone e depois acabou a piada, porque... pra poder estragar a piada, não sei como...
Cara, mas não tinha como estragar.
Já nasceu estragar.
Não se estraga, cara.
É tipo ovo goro, né, cara? Ovo goro tem 4 braços. Quanta piada aí.
Cara! meu Deus!
Nossa, cara.
Onde foi que a gente parou no último programa?
Cara, a gente parou nos anos 70, mas a gente não falou muito do heavy metal e essas coisas todas, e é o que a gente tá proposto fazer aqui hoje. A gente vai continuar.
Vamos contar um bastidor que a gente queria fazer um programa só pra heavy metal, mas o rock dos anos 70 aos anos 2000 é tão improdutivo. Exatamente. Que nós incorporamos ele, não foi, Renato?
Exatamente. Então, já que a gente não falou do heavy metal no programa passado, acho justo a gente começar exatamente com o heavy metal, com o início do heavy metal nos anos 70.
Você sabe, Reinaldo, que eu entendo muito de heavy metal, né? Porque teve uma época na minha vida que eu roubava trilha de trem e era muito pesado, em metal pesado.
Caralho.
Puta que pariu, cara, na moral. Se mate, cara, pelo amor de Deus.
Mas... Olha, sério.
É normal, cara. Outro dia eu tava até brincando com o termômetro também, fiquei brincando com o mercúrio e tal. Eu também curto heavy metal.
Pelo menos ele entrou no clima. Pô, já.
É verdade. É isso aí.
Tô no clima, vambora.
Só que agora no clima tem, do Magal.
Não tem mais o gordo pra cortar a piada, então vai ficar essa porra pra cá.
Mas eu sei, de uma coisa eu sei. Eu sei que quem deu origem ao heavy metal foi o Black Sabbath. Isso é a única coisa que eu sei, cara.
Bem, deu a origem efetivamente, porque tem os avós do heavy metal que foi lá nos anos 60, né? Como Led Zeppelin, Blue Cheer.
Caralho.
Black Sabbath, fala aí. Quem é que gosta de Black Sabbath?
Eu.
Fala aí sobre Black Sabbath.
Caralho, não.
Eu gosto, um tempo atrás eu vi um documentário, acho que era Metal from the Ages, uma parada assim, que falava da origem do metal justamente com o Black Sabbath. E que acho que seria até o Tony Iommi, que é o guitarrista do Black Sabbath, que ele fala que trabalhava numa das indústrias que tinha em Birmingham, que é a cidade da banda.
E ele perdeu os dedos, aquelas, né?
Exatamente, ele perdeu a ponta dos dedos naquela prensa de metal. E tipo, o baterista, qual era o nome do baterista? Bill Ward, né?
Bill Ward, isso.
Ele ficava maluco, que toda vez que eles iam dormir, a indústria continuava, e ficava aquele som de metal no fundo. E o Tony Iommi não conseguia fazer pressão com o dedo na guitarra, porque metade do dedo dele era tipo um dedal postiço. E aí o som ficava meio falho, na distorção ficava aquele... Sabe? Então, digamos que nessa química surgiu o que nós conhecemos como heavy metal.
Peraí. Então, o heavy metal surgiu por causa desse Lula do rock aí?
Basicamente isso.
Sim, exatamente. Quem começou mesmo com o heavy metal foi eles, né? Porque... esse negócio de som pesado, nesse, vamos dizer, o pilar disso, dessa instrumentação, já vinha uma coisa parecida antes, como eu tinha dito, que o Black Sabbath e o Blue Cheer, mas quem deu origem mesmo foi o Black Sabbath, o Led Zeppelin, o Blue Cheer, mas quem deu origem mesmo foi o Black Sabbath, né?
É, a gente tem que separar as duas vertentes, né? Quando o Sabbath e o Zeppelin começaram em 60, era simplesmente um estilo que estava surgindo. Nos anos 70, começou o movimento headbangers e tal, que a Globo insiste em chamar de metaleiro, né?
Não, a Globo insiste em chamar de rock pauleira.
Meu tio de rock pancada.
É nesses rock shows pancada que tem essas porra de bate-cabeça?
Não, é por isso que chama headbanger.
Então, eu vou te falar uma coisa. Se você faz parte disso, eu tenho pena dos seus neurônios.
Teve um maluco que ficou cego,
hein? Nenhum, os caras ficam batendo a cabeça, cara. Vai, alguém vai...
Não, cara. Não, você tá... Você
é malhar o supino, né, Magão?
Pô, o cara tá batendo cabeça ali e acabou, cara. Porra, o cara é como se fosse uma espécie de... dança, entendeu?
O cara tentando...
não tem outra explicação, não tem outra explicação. O cara vai acompanhando a música com a cabeça dele, o cara vai pra rodinha dele, depois se
pra
diverte.
Dar porrada um no outro, é divertido.
Não se bate, cara, é uma coisa de choque, de empurrão, não é coisa de bater, dar soco, chute na cara.
Isso é coisa de punk.
Entendeu? Isso é coisa coisa de empurrar, cara. Eu participo de rodinha há muito tempo, já saí com a boca sangrando, mas são todos acidentes de percurso.
Caralho, de pergunta.
Coisas normais, acontecem.
Não é briga, entendeu?
É um esporte de contato.
Exatamente. É um rugby da música.
Caralho, mas cara. Qual o motivo, razão? Você não pode ficar ali apreciando sua música sozinho.
Mas é o jeito que a pessoa gosta de se divertir. Cara, você sai com a energia lá, você fica, porra, cara!
Olha, então, eu fico sentado o dia todo no computador e me divirto um bocado, tá?
Isso é problema sexual teu, cara. Tem gente que é o seguinte, tem gente que gosta de comer mulher, tem gente que gosta de dar bunda.
É o seu caso, Ivan?
Não, cara, não é o meu caso.
Eu acho que pode incluir também essas primeiras bandas do Deep Purple, né?
Sim, com certeza, né?
Sim, inclusive, o Deep Purple, o Black Sabbath, ele no começo ficou meio que conhecido como o hard rock, né? Quando não tava muito definido como heavy metal.
Mas juntou todas as bandas, né? AC/DC, Rainbow.
Mas tem alguma semelhança entre o hard rock e o metal?
São sons pesados, mas só que o hard rock é uma coisa mais leve e um pouco mais assim, com um ritmo um pouco mais alegre, sabe?
É mais agudo também, você sente que é muito mais oitavado, enfim.
Ele também tende mais pro blues do que o heavy metal em si.
É, mas a grande diferença é ali onde você começa a ouvir Judas Priest. Coisa foi o Priest.
E esse tal Judas Exato. Priest agora.
Porque o primeiro disco do Judas Priest é completamente hard rock, o rock and roll. O primeiro sucesso dele foi a música rock and roll. Né? Aí tem lá o.
Tem muito sucesso nos baile gays ao redor do Brasil. Ah,
você sabe que o Rob Halford
é gay. O Rob Halford é gay assumidaço, cara. Cara,
e até hoje as mulheres ainda tentam dar pra ele.
Fez muito sucesso também nos ninhos de passarinho, né? Entre as rolinhas.
Cara. Nossa.
Gordo, tá deixando saudades,
tá
cara.
Tá deixando muito saudades, cara. Tá difícil. Depois do Judas Priest também tem o Motorhead, né, cara? Que veio aquele agressivaço.
É, o Motorhead.
Motorhead é o do cara que é a voz maluco.
Um projeto, cara. Um projeto de voz. Sabe? Você passa anos da sua vida fumando Marlboro e bebendo Jack Daniels, você chega naquilo um dia.
Duas carteiras de Marlboro por dia e
uma garrafa de Jack Daniels por dia.
Exato.
Esse cara tocou no Rock in Rio o ano passado, não foi?
Sim, tocou, sim.
Ele tá bem pra caralho ainda, né?
Sim,
cara, ele tem diabetes, já tem 30 anos e, tipo, ele bebe diariamente uísque.
É. Caralho.
Ele toma o remédio dele com uísque. É muito maneiro, cara. Eu tô comentando
a vida dele. O Motorhead, ele tem uma pegada forte de punk também, né, cara?
Tanto que ele gosta... Ele é tido assim como o AC/DC, o Motorhead é um daquelas tipo de banda que todas as duas tribos gostam, sabe? A tribo punk e a tribo
headbanger.
Metal, cara. Porque realmente é um som bem acelerado mesmo, muito mais do que o heavy metal. E tanto que dizem que ele é como se fosse também o avô do thrash, né?
Considero ele muito thrash também.
Sim. Todas as bandas de thrash metal foram, assim, o som deles foram inspirados no...
Eu adoro essas definições de saravá metal, capoeira metal, porque, ela, sabe, eu acho elas tão próximas que eu não entendo o porquê de divergir. Thrash metal, por exemplo. É o que o cara toca no lixo.
Cara, tem mais velocidade que o heavy. Sim. E mais peso ainda, seria tipo heavier metal, sabe? Praticamente. Mas e as letras sempre tem a coisa da bebida, mulheres, drogas.
Não, thrash metal não, cara. Thrash metal é só letra politizada.
O thrash metal, na verdade, ele toca no sindicato dos garis.
Nossa, que o Boris Casoy é o presidente,
parada,
né?
Caraca, salvou a piada, cara.
Todas as coisas do thrash metal, na verdade, não é nem pela questão do som, mas é uma questão também da cena do rock, entendeu? Porque se for pegar, por exemplo, Sepultura. Sepultura tem som de Sepultura que parece que é um death. E o cara é thrash metal porque as letras dele tentam falar justamente disso.
Sepultura, ele é death metal porque o nome é Sepultura, né?
Tá bom, cara.
Ele seria thrash metal se o nome da banda fosse Estação da Lapa.
Cara, mas se você partir por esse conceito, aí você vai ter sempre trash forró, trash sertanejo, trash tudo. Não é assim.
Não. Tem a música, mas eles não seguem sempre o padrão da sonoridade em si. Olha o Big Four, por exemplo. O Megadeth, o Anthrax, o Slayer e... O Metallica.
Tá. Pois é, Metallica é considerado trash?
Metallica é trash por causa
do... Cara, sempre tive uma dúvida do trash com o Black e o Death Metal, cara. Eu nunca consegui...
Cara, o Black joga pra Noruega. Começa por aí, já.
Exatamente.
Só o Black joga pra Noruega. É body painting total, bastante grito, mas grito
o
gutural.
Black.
É cultural.
Black Metal.
Black Metal.
E o Death Metal?
E finalmente fala de paganismo. Ah, paganismo, vão sacrificar uma virgem, vão sacrificar um bode, Satã, Baphomet, deuses pagãos nórdicos e celtas.
Mas o Black Sabbath não tinha essa pegada também de Satã, de... Não?
Mas não ele... tinha tanto peso não era... no Black, cara, eu acho. Porque eles não botavam fogo em igreja, não tinha body paint e não era gutural o som.
O rock é uma parada... Aquela banda, Cannibal Corpse, ele se encaixa em qual dos dois? No Death Metal ou no Black Metal?
Death Metal. É, porque é uma coisa bem acelerada, que o Death tem isso, que é uma coisa muito mais... O metal mais acelerado que tem é o Death. E justamente o uso do gutural e as letras dele geralmente falam sobre mutilação e...
Vocês acham que um gutural maneiro?
Eu acho bizarro, cara.
Depende porque aquela banda Death, de... E é um death metal progressivo. É um death metal muito mais lento. E o grutural do cara é um grutural que dá pra entender perfeitamente o que ele está falando.
E cara, pra ser black metal, o nome da letra do disco não pode ser legível, sabe? Tem que ser símbolos muito bizarros que não dá pra ler de jeito nenhum.
É, isso é foda, isso é foda.
Sabe o que é bizarro? É grutural feminino.
Ah, cara.
É, Art Enemy.
Jesus, cara.
Não, uma vez eu vi uma parada assim, tipo, você está fazendo amor com sua parceira e de repente você ouve isso. O cara mandou um link de um cultural feminino. O que é que você faz?
Art Enemy, já ouviram?
É tipo isso? Não, cara, a mulher faz...
Mas é uma mulher, sabe, cara?
Procura essa banda que eu citei, Art Enemy. Pode ter um vídeo aí do link citado. É uma mulher, uma loura, muito bonita. Não sei hoje em dia, porque eu ouvi a banda em 2002, 2003. Mas ela é muito bonita mesmo e com um gutural muito pesado que eu não acreditava que era uma mulher cantando. Sério mesmo.
Se você parar pra pensar, isso é um pouco triste, né?
Porra, com certeza.
Ela é bonita mesmo, é verdade.
Ainda é bonita?
Ainda é bonita. Não começou a cantar, não. Caralho, que porra é essa? Que pariu, não. Fechei.
Mas a maioria dos metais vieram do estilo de metais, vieram da Europa. Viking Metal, tem o nome Power Metal.
Epic Metal.
Symphonic Metal.
New Wave of British Heavy Metal.
New Wave, cara, ele é anos 70, mas ele tem muito mais anos 80, assim. Tipo, acho que o auge dele... E ele foi criando várias vertentes, como a mais famosa, eu acho que é a eletrônica, tipo synth pop, Depeche Mode, por exemplo.
Puta que pariu.
E o pós-punk também.
Tem alguma coisa a ver com metal, New Wave?
Não, acho que não.
Não,
cara,
o que ele tá falando é de um outro cenário do rock, do metal na Inglaterra, né?
Uhum.
Tá falando de um estilo musical em si. Ele continua
sendo. A-ha, por exemplo. A-ha também é New Wave. É a entrada do sintetizador no rock também, né, cara?
Do sampler, né?
Sampler.
É, a gente tá falando de, sei lá,
Duran Duran.
Def Leppard. Venom, Saxon, também é tudo New Wave, cara.
Sim. Ah, Saxon eu acho maneiro.
Saxon
é legal.
É que seria Saxon, entendeu? Só que em inglês.
Inclusive tem a cover dessa banda que é a Saxon Anal, né?
Saxon Anal.
Eu quero saber quem é que transa.
A Europa, tipo, começa pelo período, claro, de guerras que teve e tudo mais. A Europa sempre foi mais depressiva que o resto do mundo. E o clima frio, né, cara? Juntou essa mistura aí com o metal crescendo na Inglaterra e sendo divulgado pro mundo. Acho que cada lugar foi fazendo o seu, sabe? Na Alemanha teve o industrial como o metal mais forte, talvez. O power metal na Itália também é muito forte. O
power metal também é muito forte na Alemanha.
Na Alemanha, inclusive.
A maioria das bandas de...
O próprio Wacken
é um... Aí entra, Power Metal, eu não sei o que é. Lembra que toda vez que vocês citaram um estilo, eu tenho que entender o que é.
Então, Power Metal...
RPG, né? Dragões, espadas, sabe?
Ah, é o Blind Guardian, entra aí, né?
Eu tipo, eu considero Power Metal porque esse negócio de metal melódico, né? É uma coisa que só tem aqui no Brasil, sabe? Onde, o metal melódico. É Power Metal.
Power Metal é que os caras tocam de uma maneira absolutamente rápida, né?
É, sinfônica também, assim, puxa um pouco pra assim.
Ele é mais harmônico.
Halloween é Power Metal.
É Power Metal, cara.
É um dos expoentes do Power Metal.
Halloween e Blind Guardian são os dois expoentes.
Agora vou puxar a sardinha total. O Power Metal ele vai surgir graças ao Dio, cara, porque é um dos caras que populariza a temática dragões e histórias medievais no rock. Tem um documentário muito bom chamado Metal Evolution. Procurem, porque passou no Multishow um tempo atrás, em que cada episódio do documentário era um estilo de metal. O cara é um antropólogo americano que foi pra Europa, ficou no Wacken, ficou em vários festivais de metal, conhecendo a tribo e as bandas.
E o Dio ele foi responsável por criar os criar não, mas usar como o símbolo do rock, né?
Ah,
aquele,
sim, o dedinho. Sabe?
A mão chifrada.
Exato, foi ele que fez. Na verdade, aquilo ali era a avó dele que fazia a parte dele, né, de proteção, né? Era uma coisa.
É, sempre tem essas polêmicas, né, das histórias, de onde surgiu, mas eu aceito também como a origem tendo sido ele, porque é mais antigo. Mas dizem que tinha um grupo de rock chamado Coven, também fazia isso, que eram Wiccas e tal, e esse símbolo é um símbolo celta, né? Mas enfim, assim, quem popularizou pra mim é quem criou, praticamente.
Também pode ser também Eu Te Amo, né? Se você botar o dedo.
Ah, é verdade, é Homem-Aranha. Virou Homem-Aranha.
O Homem-Aranha, ele ama as pessoas.
Exato, ele sai lá dando Eu Te Amo pra todo mundo.
É por isso que quando a Xuxa fazia isso no Criança Esperança, todo mundo, olha aí, era do Satã.
Verdade, olha isso.
Mas não era do Satã, não era Eu Te Amo, ela tava fazendo uma grande homenagem ao Stan Lee e...
Telefone,
agora, é muito amável, né? Agora tem uma parada. Vocês estavam falando do Power Metal aí. Tem duas bandas que eu acho muito diferente, cara, mas se enquadra aqui no Power Metal, que é o Halloween e o Dragon Force, cara. Qual é, pelo amor de Deus, a semelhança do Dragon Force com
o
Halloween?
A letra e o pentatônica.
Não, peraí.
E tem o nível de dificuldade também no garage, no Guitar Hero.
Ah, sim.
Não é Dragon Force, sacanagem, no Guitar Hero.
Aí eu pergunto, Bull Bird é de que estilo musical?
Foi mal, galera, eu sou um animal, tava me referindo, na verdade, ao Free Bird, que é a última música do Guitar Hero, mas saiu Bluebird, paciência.
Bluebird?
É, Twitch Metal, Bluebird.
Nossa,
mas a piada foi mais engraçada que as duas.
Eu tentei o programa todo.
So you listen to a lot of Justin Bieber? Is that what we're gonna... Justin Bieber?
Who the fuck's Justin Bieber?
Good. I like that answer. That's perfect.
Salt from the Rockies?
Hey, Rock's cara, o rock é tipo, quem vê o Walking Dead é o Mel e o Daryl, sabe?
O Southern Rock é aquele rock do chimarrão.
É tipo a mistura de sério? Country.
Vamos rir aí, galera.
Country com rock and roll, né? O cara, olha, eu vi.
Não seria seria country com hard rock. Porque com rock and roll seria o country com rock, né? Como Creedence, cara. Creedence ali era country com rock and roll.
Exemplo, por favor.
Lynyrd Skynyrd.
ZZ Top.
Puta! Você não sabe quem é ZZ Top, não, agora?
Quem é ZZ Posse?
As músicas do Lynyrd Skynyrd geralmente são muito foda.
Caralho,
Sweet Home Alabama, pô, triste música, muito.
Disciple Man.
Cara, um dia desse eu tava discutindo assim com meu pai aqui em casa, falando, porra, por que que aqui no Brasil não tem um rock que nem o Southern Rock, sabe? Tipo, por que que o sertanejo não pode pegar uma guitarra e falar sobre a vida no campo, cara? Falar
como
sobre... Sem puxar agudo, sabe? Sem ficar desses versos. Cara, nada. Tipo, fala com voz de homem. É macho, cara. Porra.
Quando o sertanejo pega a guitarra, vira forró universitário, cara. É triste.
Aí que se eu fosse morar no campo, eu ia pegar a guitarra, sabe? Cantar com a voz de macho, sabe? Tomando uísque, cara. Falando sobre a vida no campo, sobre o céu azul, sobre... É igualzinho o Lynyrd Skynyrd, cara. Só que em português, sabe?
Mas, cara,
esse é muito mais da hora.
Olha aí o cara americanizado, que não sabe apreciar
Sweet
as raízes.
Sweet Home Goiânia, né, cara?
Sweet Home Goiânia. Então, não.
O Nicolas tá prestes a criar o Mastruz com Leite Metal,
é,
sei lá.
Mastruz com Metal.
Aí já seria forró metal, cara. Porque Mastruz com Leite é forró, porra.
Bem que aqui não ia ser sulista, né? Ia ser, tipo, Centro-Oeste Metal, né?
É.
Centro-Oeste Rock.
Soja Metal.
Mas, porra, cara, você tá falando aí do South Metal e tudo mais, mas qual foi a importância dessa porra pra história do rock and roll?
Cara, foi muito importante porque nos fez reconhecer o sul dos Estados Unidos como um lugar maneiro, divulgar o uísque e o estilo de vida campestre.
É que foi uma vertente, foi tipo mostrar uma raiz de uma subcultura americana, que é a cultura sulista, o cara caipirão, patriota. Ele tem uma música que é o Red, White and Blue, né?
Mas essa música não, ela não retoma. Olha aí, Magal aprendendo sobre rock. Algo do rockabilly, porque o rockabilly fala dos hillbillies e tal. E...
O rockabilly é uma coisa que é voltada para os anos 50, entendeu? Para aquele rock daquele tempo. Tanto que eles ainda pregam com aquela bateria simples, aquele baixo acústico enorme e guitarra também semiacústica.
Então, a única, eu tô vendo a única semelhança entre o rockabilly e esse southern rock, que é tudo feito por Tabarel.
O southern rock, ele deixou alguma vertente?
O southern music metal. Lá, o whisky metal.
Não, deixou o southern metal, que aquela banda Down, do Phil Anselmo, lembra? Quando ele saiu, quando depois ele formou o Down, que é uma banda de southern metal.
Aqui já classificaram como southern, cara?
É, porque eles têm a raiz do sul, pelo menos foi assim que foram me apresentados.
Inclusive, Ivan, você sabe que essa banda Down criou uma doença
muito... Não. Mas, por exemplo, assim, o hard rock, ele influenciou o southern rock. O southern rock influenciou algum outro gênero futuro que foi fazer sucesso? Que só falou uma banda, pô.
Ele vai ter continuidade nos anos 80 e anos 90. Tipo, nos anos 80 vai ter até uma mistura mais pro metal. Tipo, muitos consideram a banda Pantera mesmo, a banda de metal que tem influência do southern.
Reinaldo, por que você tá focando tanto nesse southern? Você é confederado agora, por acaso?
É uma desgraça do tópico, cara.
Você planta algodão?
Tu gosta de escravos?
Inclusive, eu vou falar, eu parei de assistir True Blood porque eu deu raiva daquele sotaque do sul dos Estados Unidos.
Ah, eu acho maneiro, cara. Me lembra do...
Cara, bem melhor do que sotaque jamaicano.
I ain't give no money for you.
No money for you, brother.
Nossa, cara.
Podia ter
um
rock da Jamaica.
Caramba, vocês falando do rock da Jamaica, eu vou até puxar uma parada do Led Zeppelin aqui, que não tem meio que nada a ver com o tópico, mas tem uma música que eu pensei que era do Bob Marley, cara, que o Bob Marley regravou a música do Led Zeppelin, que eu até, sei lá, no início desse ano, eu não sabia que era do Led Zeppelin essa porra dessa música.
Time Maker.
Vai estar tocando aí no fundo. Cara, eu não fazia ideia de que essa porra era do Led Zeppelin.
Babado Novo também regravou, cara.
Babado Novo? Agora sim.
Babado Novo, primeiro o CD do Babado Novo tem essa música. Mas se não me engano, ela botou como... Como é o refrão mesmo da música?
You don't let me go.
You don't have to go. Aí
ela colocou o quê?
Você não tem que ir, meu rei. Reinaldo, você sabia que uma época da minha vida eu toquei piano?
Sério?
Caraca. E eu acho que isso poderia me incluir no estilo musical do rock progressivo. Porque pelo que eu sei, o rock progressivo, ele é uma parada muito mais estudada, muito mais voltada ao clássico. Tô certo ou errado?
Não diria voltada ao clássico, mas é uma parada muito estudada, assim.
Porra, mas ele não usa elementos, sei lá, de...
Clássico, jazz.
Eu uso, ele pega muito mais do jazz.
O jazz? O que é que tem a ver Pink Floyd com jazz?
O quê? Pô, cara, a moda é Break the Wall. Porra, cara. Porra. Só um exemplo, a música mais famosa. Pega ele.
Caralho, isso é jazz?
É. Cara. Eu já consigo até imaginar um solinho de jazz já depois com sax.
O Nick mesmo, até a forma que ele toca é total jazz.
Porque o Ivan, ele tem todo um conceito do Pink Floyd que ele disse que não é nenhuma coisa nem outra, né?
É, porque na verdade não é porque nenhuma coisa nem outra, é porque ele é um pouco de muito.
Sim. Definiu bem, concordo com o Motosserra, cara.
Pink Floyd, cara, se tu pegar desde o início, do início até o fim, ele tem blues, ele tem rhythm and blues, ele tem o rock and roll, ele tem o folk psicodélico, aí posteriormente o rock psicodélico, o progressivo, o jazz, o cara tem a mistura de
Brown rock.
Pô, os caras são muita coisa na sua.
Eles gostam muito do elemento que as bandas de sinfônicas eruditas usam nos shows, que é de fazer tipo o concerto inteiro, todas as músicas meio que ligadas em uma música só, então você meio que não percebe a transição de uma música pra outra.
Mas isso é o conceito da ópera rock também, né? Que
do crescendo, do diminuindo.
Por exemplo, tem o progressivo, que é isso. O progressivo é realmente os discos progressivos, eles são meio que todos interligados. Mas o Pink Floyd, assim como outras bandas, também teve aquele do ópera rock, né? De fazer de um álbum toda uma história, né?
Uhum, sim. O The Wall,
né? Como o The Who fez, né? O The Wall, o Pink Floyd, o The Who teve o Tommy, teve o Ratron Virat, que teve do Spartacus, né? Entre outras demais bandas também. O do Final Cult também do Pink Floyd também, é uma ópera rock. E todos com linha progressiva, que por exemplo, o Ave Sangria, que é uma banda daqui do Brasil, eles fazem a linha de som psicodélico, mas a linha de letra progressiva, porque tem vários elementos que são recorrentes. O progressivo é isso, os caras várias vezes vão repetir elementos da música, além de serem extremamente bem trabalhados e complexos.
Frank Zappa, né,
cara? Porra, Frank Zappa é outro cara que também fez de tudo, né? Misturou.
Tem que ser citado, né?
É que o Zappa merece um podcast só pra ele, né, cara?
É verdade.
A vida do Frank Zappa... toda zicada, né, cara? Ele só se deu mal, cara. Eu fiz um overview sobre ele lá no We Are Geeks, estudando a vida do cara, velho. Assim, é tão trágico que chega a ser engraçado. Sim, ele era esquizofrênico, ele já comeu merda no palco.
Mas isso ele desmente. Isso ele desmentia da merda.
Ah, mas o Ozzy também desmentia do...
O Ozzy já mijou em estátua de que é considerado patrimônio histórico pra conseguir contrato e pô.
Cara, o Ozzy tomou cachaça de macumba no Brasil.
Aí vem, o Ozzy é um... uma parada interessante. Porque eu ia até comentar comentar quando o Nicolas falou do Lenny, que tem alguma diabetes e não morreu, sabe? O Rock, ele é meio que uma seleção natural, né? Porque só os fortes sobrevivem.
Ou não, ou morre com 27.
Não, porque quem tem hoje, quem tá hoje em dia, cara, é só os mais bem adaptados, sabe? Tipo Ozzy...
Ou que não deram sorte, né?
Mas o Ozzy... câncer tá pegando geral, galera do Rock.
O Ozzy tá tipo sobrevivente de Segunda Guerra, tá ligado? O cara tá doido.
Tá muito ruim, né?
Tá sequelado.
Porra, ele já tava
louco com aquela tá porra com... daquele... Ele tá com Parkinson, parece.
É?
Tá
começando a ter um filho dele tem 20 e poucos anos e tem esclerose múltipla.
Já?
Cara, também tu imagina o espermatozoide do Ozzy, né?
Não, o Ozzy, ele é uma das poucas pessoas da Europa que ainda tem vestígio de DNA. Ah, é.
Neandertal, né?
É, Neandertal, isso.
Não, mas isso é conversa. Qualquer pessoa caucasiana tem uma porcentagem dele, né, Neandertal.
Não, mas
é
parece que ele é o que tem mais, cara. Sério
ele
mesmo.
Ele é significante, ele é só 5% da população da Europa, tá ligado?
É, tu olha pra ele e tu vê um homem de Neandertal.
Sim, cara. Só e o comportamento barba, também, você já viu aquela porra daquele show da MTV que tinha, você lembra?
Não, eu olho pra ele e vejo, você devia estar na PAI, cara.
Porra, a Rita Lee também tá aí, né?
E é o Ozzy e a Rita Lee, né, cara? Eles eram bem apessoados.
Não, cara, o Ozzy nunca foi bonito.
Não, eu falei bem apessoado.
Pô, mas minha mãe achava o Ozzy bonito, hein?
Ela deve me achar bonito,
hein? Ela me acha.
Isso explica muita coisa.
So you listen to a lot of Justin Bieber? Is that we gonna Justin Bieber?
Who the fuck's Justin Bieber?
Good. I like that answer. That's perfect.
O metro que a gente falou, ele vai surgir só nos anos 90 praticamente, né? Final dos anos 80 pro 90, né?
Na verdade, sim.
É, porque eu tava até lembrando que eu falei do Dio lá atrás, porque o Dio vai seguir carreira solo em 83, que ele sai do Black Sabbath, passa o Holy Diver, que, porra, tá no meu top 5 melhores CDs da história, sabe?
Holy Diver!
Porra, aquele CD é épico demais, cara. E aí ele fala de dragão, de espadas, de coisas épicas, mas é heavy metal, não é...
É, depois ele monta o Elf, né?
Não, o Elf é anterior, o Elf é bem antigo até.
Ah, é, que Elf
é... O Elf é anterior ao Rainbow, que ele começou no Rockabilly, cantando em bandas escolares, aí foi pra banda Elf, que foi essa galera que tocava com ele Rockabilly, entrando no rock, sabe, no hard rock e tal. Isso desenvolveu pro Rainbow, e depois ele foi pro Black Sabbath, e depois ele foi pra carreira solo, ou seja, ele passeou em todos os estilos quase, né?
Mas tu esqueceu de falar que ele quase entrou na melhor banda de metal de todos os tempos, a banda mais máscula de todas e mais séria, que é o Manowar.
Caralho.
Cara, eu nem consigo imaginar ele com uma cueca de couro.
Vou dizer, hein, que eu acho o Manowar maneiro. Não,
Deus do heavy metal mandou a gente tocar mais alto que o inferno, o cara disse que vai tocar. E na verdade não é que ele, porque era muito amigo, ele chegou a ser cogitado, cara. Eu acho que ele também, eu queria assim, porra, velho, são meus amigos e tal, mas... Tô afim de fazer essa merda.
Mas o Dio também, cara.
Sabe aquele amigo gay que você tem? Você fala, pô, ele é gente boa pra caramba, mas eu não vou no show da Lady Gaga com ele, tá ligado?
Exatamente.
Agora, rapidinho, só pra fechar esse tema do Manowar, cara. Eles fizeram uma música para Kings of Metal, que é uma música até legal, mas eu prefiro os covers que fizeram. E o Motorhead mandou a melhor resposta, que, tipo, eles não são Kings of Metal. Nós somos os Kings, tá ligado? Nós somos os reis. E o Motorhead fez a King of Kings. Pra mim foi a melhor resposta, sabe? Exatamente. Tipo, vocês são reis do metal, beleza, nós somos os reis dos reis.
Eu sei que o baixista parece um zumbi. O baixista do Manowar é muito bizarro, cara.
O resto da banda não é bizarro.
Não, mas não, esse não. Cara é demais. Você já viu esse cara? Esse cara é travadaço, cara. Parece uma múmia, sei lá. Ele não consegue se mexer. Ele mexe, tipo, ele não consegue mexer o olho pro lado, tá ligado?
Só resolvi esquecer de falar de um estilo que começou nos anos 60, mas ganhou força nos anos 70, que foi o Space Rock. Pink Floyd também tinha um pouco de Space Rock. Bluster Cult, cara. Nunca vou falar de Bluster Cult. Até episódio dos Simpsons que já tocou o Bluster Cult com Don't Feel the Reaper.
Vou falar em Simpsons. Simpsons gosta muito do The Doors, né, cara? Volta e meia eu vejo tocar The Doors lá no Simpsons.
É, o Simpsons é muito ligado ao rock and roll, né? Porque uhum. também já apareceu quatro. É, o Dark Side of the Moon já apareceu 3 vezes no Simpsons. Já apareceu Queen, um post também do Queen. Já apareceu o Rolling Stone, já apareceu o Brian Setzer.
Tem um episódio na 19ª temporada que é dedicado ao grunge, inclusive.
Sim, o Homer cria o grunge.
Exato.
Também,
né? Back to the 90s. É muito bom, foda esse episódio.
E o nome da banda dele é Orgasmo Triste.
Exatamente.
Né,
é isso. Aí tem um carinha loirinho e fala assim, Kurt, aqui é seu primo
Marvin Robin, né? O som que você tá procurando é isso aqui, cara. Aí bota assim o Homer cantando.
Aí ele, Brain Freeze. De maneira é o Weird Al, cara, fazendo uma paródia dele. Ele, pô, agora eu sei que eu cheguei ao sucesso. Porque o Weird Al lançou a paródia do Kurt semanas antes do Kurt morrer, praticamente, sabe?
Acho que foi por isso que o Kurt se matou.
Caraca, como é que o mandaram a demo pra ele, né? Vocês sabem que um fato curioso sobre os Simpsons é que ele é tão ligado ao rock que a trilha clássica dos Simpsons é feita pelo Danny Elfman. Ele não é só um compositor famoso, como ele também era o guitarrista do Oingo Boingo.
Ele perde toda a moral dele como músico e tudo mais quando ele vai produzir a banda Avenged Sevenfold.
Ah, não.
South Park tem várias referências metal. Tem episódio que o tio canta no South Park e ele se deu a voz dele mesmo.
South Park é um desenho que eu não assisti muito, hein?
Pô, cara, Family Guy mesmo. Family Guy tem várias referências a Beatles, a outras bandas também.
O Pink Floyd também apareceu.
Pink Floyd.
Tem um episódio que eles encontram Jesus, a reencarnação de Jesus Cristo vendendo LP, cara.
E tem no fundo, tem um disco do Pink Floyd e um disco do R.E.M.
Surfing Bird.
Porque
todo mundo só conhecia a versão do Ramones, né? Ajudaram a popularizar o The Thrash.
Inclusive, Ivan, você sabe que o maior fã do Space Metal é o Marcos Ponte, né?
Daqui a pouco ele vai falar que o Marcos Pontes foi num Space Truck.
Ah não. Tá pior, cara.
Ah, meu Deus, o que eu fiz? Ele já tá bebendo.
Vou me afogar nesse sofá, peraí.
Cadê o corpo?
Nossa, mãe.
Por quê? O meu amigo falou assim, ei, bora tomar cerveja agora? Eu falei, não. Por que eu disse não? Vou gravar. Eu podia estar agora
mesmo. Rock alternativo é daquela galera alternativa?
É, basicamente é isso, cara. Rock alternativo é o que você não consegue classificar e o que é chamado de indie. De hoje em dia, sabe?
Não, mas o Supertramp é rock alternativo, não é? Dá nada a ver com isso.
Cara, alternativo é tudo aquilo que não cabe em nenhum cenário. Não cabe nas rádios, não cabe nos hypers, não cabe nos hipsters, não cabe com ninguém, mas tem um nicho ali que vai gostar.
Caralho.
É tipo assim, quer saber algo alternativo? É a carne do Habib's. Ninguém quis, o açougue não quis, ninguém quis, mas tá ali.
E tem gente que compra.
É, mas o alternativo ele mistura, underground, mistura vários sons. Sim. O indie também é alternativo. Até o rock gótico dos anos 80, né, com bandas como Rin, né, por exemplo, The Cure, são alternativos também.
O Pink Floyd começou como um som alternativo também.
É porque, se for pensar assim, tudo começou como alternativo, porque não existia gênero nenhum até então pra poder encaixar, né?
Não, mas eles venceram um alternativo no cenário alternativo, eles faziam shows em locais que eram denominados alternativos justamente por isso, não existia uma denominação. Depois que foi encaixando, é rock psicodélico.
É grunge, é garage rock, é britpop.
E começou a ter outras pessoas que foram fazendo coisas parecidas. O próprio punk é Iggy Pop.
Iggy Pop, aquele cara que toca sem camisa?
É, que só usa aquela calça, que eu acho que na verdade deve ser uma tatuagem aquela calçadinha. Iggy Pop também conhecido como a Jennifer Aniston, né?
Ô, Nicolas, por que você odeia tanto, cara, o pós-punk?
Porque entrar em movimento, né?
Some daqui!
Cara, eu não curto muito esse negócio de pós, porque tem muitas bandas atuais que são emo ou então new metal e que elas não querem se assumir dessa forma, elas botam um pós ou um post, sabe, na frente, e diz que é tipo, nós não somos emo, nós somos punk. Aí, não, cara, vocês não são que nem Ramones. Não, é que nós somos pós-punk. Aí dá raiva pro caralho.
Mas o pós-punk de verdade não é isso. O pós-punk de verdade, por exemplo, B-52.
Pós-punk Revival, é que ele se chama.
Eu vejo o pós-punk com, é um punk, só que trocaram as drogas e acabaram influenciando a musicalidade.
Então, o Green Day, ele é pós-punk?
Não, o Green Day é música emo, cara.
Não, peraí. Eu...
A primeira fase do Green Day era punk, cara.
Era um punk também, um punk leve, né?
Era um punk rock californiano.
É, um punk, tipo, como a primeira leva de rock de punk californiano que era bom, como Offspring já foi bom.
Bad Brains, Dead Kennedys.
O nome? Dead Kennedys é punk de verdade.
Mas eles chafurdaram o punk rock californiano.
Não, é porque eles são da Califórnia, mas o estilo de som que eles fazem, porra, ainda é muito mais agressivo do que o punk californiano.
O próprio Red Hot Chili Peppers teve sua fase muito grande do punk rock californiano.
É, porque eles começaram como funk metal, né?
Que era muito bom.
Muito bom, só que eles aí foram ficando mais rock, punk californiano, foram misturando mais, né?
Até ficar pop hot.
Eu gosto, eu tenho uma crítica severa ao Red Hot. Eu acho que eles sabem, eles começam uma música muito bem, mas eles não sabem terminar.
E todas as músicas são iguais, aí o início ele muda uma mudada só pra você
conseguir... Ah, cara. Deep Away com Under the Bridge são coisas... Fight Like a Brave, cara. Isso era punk rock californiano deles.
Eu gostava mais da fase antiga deles, justamente porque o baixo era muito mais explorado.
Falando de pós-punk, a gente não pode esquecer de falar de Joy Division, New Order, Echo and the Bunnymen, Sonic Youth, Bauhaus.
Peraí, qual é o nome daquela banda que lançou agora a música de 24 horas?
É, Jack Bauer.
Caralho.
É. Flaming Lips.
Assim, olha a viagem que eu vou ter pra falar do Britpop. Eu curto muito movimentos cíclicos na música, sabe? Por exemplo, Tropicália, eu vejo um reflexo dela no Mangue Beat, por exemplo. Nossa, um movimento cíclico, sabe? Antropofágico. Uhum. E na música britânica, teve um ciclo de invasões britânicas na cultura mundial, como o Brit Invasion, Beatles, Rolling Stones, né? Uhum. E o Britpop, nos anos 90, ele teve muito disso, sabe? De bandas britânicas voltando a tomar conta do cenário pop mundial. Claro que, pô, vamos salvar as diferenças do Britpop pro Brit Invasion, assim como a gente salva a diferença do Mangue Beat pro Tropicália, sabe? E eu curto bastante, cara, porque é um estilo pop, sabe? Aquela música mais radiofônica, né? O conceito de radiofônico vem muito nisso também, anos 90. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa legal, sabe? Tem um arranjo musical maneiro. E aí vai ter bandas como Oasis, Blur, Franz Ferdinand. Nos anos 2000 vai ter Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs.
Puta, Arctic Monkeys é foda. Eu não gosto nada de rock, mas parabéns. Inclusive, eu também vi isso na MTV. O Arctic Monkeys, há um tempo atrás, ele era considerado uma promessa pra salvar o rock britânico.
É porque eles começaram na garagem mesmo, fazendo as fitas em casa e lançando coisas na internet, distribuindo em rua, e tipo, eles conseguiram um sucesso grande com isso, sabe? Eles deram tudo que toda banda pequena quer fazer e deu certo, sabe? Tocaram em grandes festivais, vieram no Lollapalooza, foram crescendo, mas assim, mesmo que eles não tenham salvado o rock britânico, eles são uma banda que estão tão bem nas paradas, sabe?
Mas você não acha que eles têm uma qualidade musical? Eu gosto muito, eu não entendo nada de rock, mas eu gosto muito da Arctic Monkeys.
Mas não sei, assim, explicar, até porque eu nem ouvi o último álbum deles pra saber se melhorou, se piorou, mas eu curto mais o Blue, o Oasis, sabe? Até um pouco The Verve, que apesar de não ser Britpop, era indie rock, sabe? Tava ali, tipo, fervilhando em algo que viria, The Last também.
Porque justamente, era o pop britânico, né? Na época, né, que surgiu, que era o rock assim, genérico da época, porque muitas bandas estavam indo se levar por aquilo, entendeu?
Estão se vendendo, praticamente.
É, porque, por exemplo, Beatles só veio começar no meio da carreira deles que eles foram tomar uma identidade mesmo, fazer um som.
Não, foram tomar LSD e depois
tomar LSD pra poder criar a identidade. Aí começou a sair o
Sgt. Pepper,
que foi na mesma época que gravou o primeiro disco do Pink Floyd no mesmo estúdio. Aí depois veio The Magical Mystery Tour, que é ácido puro, né? O Yellow Submarine, que também é muito ácido.
Mas eu vejo, como eu falei, é uma resposta até a música pop, no cenário pop mundial. O Radiohead eu vejo como uma resposta ao Nirvana, por exemplo. É a música depressiva vista já na Inglaterra, sabe? Um conceito muito mais pop que o Nirvana, que não queria ser pop, né? O grunge não queria ser pop.
Então, o grunge é um rock hipster.
Na verdade, esse termo hipster que é usado hoje em dia é um termo bem pejorativo, porque o hipster de verdade era da década de 40, né, cara? Aqueles caras barbudos que viviam usando droga, que eram mais poetas. Eram artistas em geral, mas mais por causa dos poetas e tal.
Que vai virar beatnik nos anos 50, né?
Aí, ó, é anos 40, porque é realmente before
it was cool, né? This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
So you listen to a lot of Justin Bieber? Is that we gonna Justin Bieber?
Who the fuck's Justin Bieber?
Good. I like that answer. That's perfect.
Então o Slipknot é muito metal.
O Slipknot parece uma repartição pública.
Muita gente uniformizada.
Uma bagunça uniformizada e ninguém tipo, faz porra nenhuma.
O Slipknot é tipo Racionais, né, cara? Um monte de gente no palco.
O baterista do Slipknot é um bom baterista.
Tem um show que ele foi tocar com uma banda, não lembro agora qual foi a banda. Foi uma merda, sabe? Porque no Slipknot ele usa aquele, esqueci o nome do aparato, que bota na bateria, que reforça o som da bateria extremamente. Então ele toca devagar não, ele bate fraco, sabe, na bateria. E faz um pó, pó, somzão pesadão. E quando ele foi tocar uma bateria acústica mesmo, na calcinha da porrada, ele se ferrou, sabe? Porque ele suou e o som não saía alto, sabe?
É porque, tipo, eu não gosto do Slipknot, eu vi um solo de bateria dele que eu fiquei... Então... E o metal é... é um metal, vamos dizer assim, alternativo, cara. Ele mistura de tudo, principalmente de eletrônico.
Pop também, né? Anos 90. E
então, né? Linkin Park tá aí, né?
Não, Linkin Park foi a maior banda de new metal, aquela merda.
É, por que essa modinha do Linkin Park?
Eu não sei, cara. É muito ruim aquela desgraça.
Não, eu gosto.
Ah, não.
New metal, na verdade, ele começou, não foi nos anos 90, foi nos anos 90, né? Aquela banda de negão, como era, não sei, aquela Color.
Ah, daí anos 80, né? Living Color, com Living Cult of Personality.
É, isso. Ali era new metal. Cult of pegava... Personality.
Pô, mas era bom pra caralho, velho.
Ah, sim, ali era um new metal, uma das poucas bandas de new metal que tinha na época. Aí o new metal foi começando a usar justamente de elemento eletrônico, foi tirando funk, botando rap, né?
Foi virando mais, sal, né? Teen.
Aí, é, cara, foi virando algo...
Ele tinha uma influência mais pesada, né? Influência declarada de Sepultura, deu aqueles batuques todo percussão, eles pegaram muito de Sepultura. Um cara de coisa foi misturando, mas você pega, tem muitas, o cara faz basicamente três vozes, né? E algumas delas você vê que é praticamente um rap que ele tá falando.
O new metal, ele é tipo o boy band pagando de roqueiro, né?
Claro que não, maluco.
É, cara, puta, né?
Park é lixo fonográfico, cara. Se eles fossem uma pois coisa é. De verdade, eles não teriam dado tanto e ficado cada vez pior e sem identidade.
Caralho, olha o Linkin Park radical.
É pô, muito ruim. Não, o Linkin Park é muito ruim, cara.
Eu não gosto de rock, mas o único CD que eu escutei inteiro na minha vida foi o Meteoro do Linkin Park.
Problema teu, cara. Linkin Park. Assim como o Limp Bizkit, são lixo fonográfico criado só pra vender. Os caras, porra, os caras não são artistas, os caras não são nada demais, os caras são uns merda.
Né? Tu sabe quem foi que lançou praticamente o new metal? Sim, quem lançou, que eu digo assim, de pegar essas bandas e toma aí a mídia pra... fazendo excesso, foi o Ozzy Osbourne, cara. Ah, ele não. Apostou no new metal como o ressurgimento do heavy metal e criou nos anos 90 o Ozzy Fest pela MTV, que era um festival musical que lançava essas bandas, sabe? Até e aí veio Limp Bizkit, Godsmack. Até hoje tem o Ozzy Fest. O que ele lançou foi System of a Down, que eu curto pra caralho.
É new metal?
Foi lançado no Ozzy Fest.
Não, o Soulfly também, cara.
Ela foi considerada new metal, mas agora encaixaram ela em outro estilo aí que eu não lembro.
É tipo o Rage Against. Rage Against é considerado new metal também, apesar de ter... É porque ele também tem esse lance do rap, né? Tem...
É, e também tem um negócio também que eles ainda continuam com o funk também, junto com o rock, a voz de rap, né? Tem uns... Porra, Rage Against eu acho meio do caralho.
Tem bandas boas no new metal, tipo, não é de todo ruim o movimento, cara.
Isso
é
fadão, caralho, pô. O que faz?
Isso
é fadão. Vou te falar que a primeira vez que eu ouvi System of a Down, eu pensei que a mulher falou sistema feudal. Eu falei, caralho, pra...
é power metal isso?
É, eu esqueci de perguntar no que o Blink-182 se encaixa.
Punk californiano.
Porra, Blink.
Ah, eu acho que é um pop punk, viu?
Punk hardcore, parece.
Mas o punk californiano se tornou um pop punk, cara. Hoje em dia não tem mais punk californiano como antigamente. O Offspring mesmo, o Offspring é pop hoje, não é mais aquela banda do moto.
Tem bandas que vão continuar como System of a Down, Linkin Park, né? Mas ele morre no final dos anos 90 também, de uma certa forma, com o Woodstock 99. Não sei se vocês ouviram falar desse evento que teve.
O grande fiasco da...
É, que eles refizeram o Woodstock, sabe? Parece que meio uma fazenda e tal, as paradas todas.
Cobraram $12 pra uma garrafa de água.
Caraca. É, foi bem pop, assim, a parada. Mas tocou... Essas bandas estavam fazendo sucesso na época, né? E, tipo, foi... Imagina que aquela galera hoje, né? Anos 90, praticamente, num evento que, tipo de toque que era totalmente aberto, sabe? Não tinha segurança quase. Cara, nego botou fogo em carro lá dentro, sabe?
É,
gente matando gente, estupro, sabe? Porque você para e pensa nas drogas que o pessoal tá usando no Woodstock original de 69 e no Woodstock de 99. São tão efeitos diferentes, sabe? Não era viagem.
Mas o de 99 tem um porém, porque o 99, os caras... Além disso, os caras estavam revoltados com a organização, porque a organização foi um fiasco. Né? Os caras, como eu disse, o cara pagar $12 pra tomar uma garrafinha de água daquela de 300 e pouco.
É, metros, com certeza. E não era conceito mais amor, agressivo. Era tipo, era conceito dinheiro e horror, sabe? É, cara, foi terrível, cara. Foi carro pegando fogo, melhor, caminhonete, já que tava numa fazenda, né? É, pessoas sendo estupradas, mortes, sabe, assassinatos, e as bandas tocando ao fundo, sabe?
Ao tipo, som do estupro,
até,
né?
Exatamente, algumas até incentivando, e umas, acho que foi até o próprio Limp Bizkit que foi pra justiça, porque pegaram a imagem do show na qual a galera tá, tipo, se matando, e eles estão lá cantando uma letra que incita a violência.
Não, mas o Limp Bizkit, aquele Fred Durst, a banda toda, mas o Fred Durst merece ser empalado, sabe? Porque os caras pegaram a música do The Who, Behind Blue Eyes, que é uma música maravilhosa, além de estragar a música normalmente, eles cortaram a parte rock and roll da música pra enfiar o...
Pra falar Limp Bizkit, né, cara?
Praticamente morre ali, assim, New Metal com o movimento, e vai dar chances aí pra galera que ficou tristinha, chorando com o final do Woodstock, criar o emo core, né, cara?
Eita, caralho. E aí leva a gente, né, aos anos 2000 com essa merda.
Nossa infância e pré-adolescência, né, cara? A gente vendo isso, né?
Puta,
infância
nem tanto, mas pré-adolescência. Não.
Eu vou te falar que eu já ouvi muito Simple Plan nessa vida.
Ah, não, cara.
Sério?
Inclusive teve show do Simple Plan aqui em Salvador faz uns dias aí.
Cara, teu suplemento acabou de sair do teu corpo, sabe? Você deixou de ser macho. Testosterona, sei lá, cara. Tu acabou de virar ela.
Magal, a sua teta de academia acabou de se esvair.
Tem um amigo que ouvia Simple Plan e acredite ou não. Ele só tinha um testículo, só tem ainda, um testículo.
Como você sabia disso?
Porque eu...
Já apalpou?
Na época, quando você... Não apalpei, o irmão dele apalpou.
Fallout Boy, My Chemical Romance.
Fallout Boy, mano?
É, cara. Panic at the Disco também.
Porra, aí já é bichona core.
E-mails! Está começando mais uma leitura de e-mails.
Isso foi a Caipora gritando no meio da selva, Reinaldo.
Oh, meu Deus do céu, no meio da selva, mas a gente nem tá na selva, cara. A gente
nós estamos ver, sim, né? Estamos inclusive acompanhado de um homem que conhece a selva como ninguém.
Tá falando de alguém que conhece a selva muito bem, isso me lembra Welcome to the Jungle de Axl Rose.
Ok, aí, Reinaldo! Estamos aqui com o nosso querido Isaías. Eu quero assim, Isaías, hein? Eu quero saber quem lembra do Isaías aí nos comentários. Isaías participou de o quê? De dois programas, não foi? Foi o de animes de esporte e o de vampiro.
De vampiro.
Porque depois Isaías sumiu.
Sumiu. E aí quando ele voltou, né?
Isaías. E aí desapareceu de novo. Agora tá aqui. Tudo bem, Isaías?
Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite pra todos.
Isso, ou bom dia, né? Ou boa tarde.
Que tá bom também? Tá bom a nossa caixa, a nossa inbox, nossa caixa de e-mails, tá ótima, tá chovendo e-mail, né? Dois.
Tá, dois. Não. Três, meu amigo. Mas é jabá, então foi.
Um é propaganda.
Isaías, eu quero saber, eu aposto que ele não sabe, cara, qual é o nosso e-mail. Ele não sabe qual é o e-mail. Isaías, qual é o e-mail?
Deve ser afogado no sofá, alguma coisa, né?
Está certo disso. O e-mail do Afogados é contato@afogadosnosofa.com. Lá você manda e-mail pra gente. Faça chover e-mail na nossa caixa de e-mail, por favor.
Porque nós somos profissionais, então a gente coloca contato@afogadosnosofa.
Exato, a gente não usa, sei lá, bol.
Bol, né, cara? É, bol.
Eu já vi podcast com bol, hein, cara.
Já?
Já.
Sabe que eu tinha o e-mail do bol? Foi o teu primeiro e-mail.
Ah, né? Mas primeiro e-mail, beleza, né? Agora, né?
Né?
O e-mail do Animerda é bom?
Era.
É. Beleza, então e o nosso Twitter, mano?
O nosso Twitter. Isaías, você usa o Twitter?
Uso.
Usa?
O meu arroba é @TheUniverseNerd.
TheUniverseNerd. É isso? É porque as pessoas não sabem, mas o Isaías, vamos fazer um jabá aqui. Ele tá começando um projeto novo, né, Isaías?
Eu já comecei, na verdade, né? Tá com o primeiro vídeo aí lançado.
É tapa na cara do Magal, continua aí. Né?
Não, é só um projetinho simples que eu tô querendo logo expandir, que a gente vai estar produzindo notícias do mundo nerd, meu. Cinema, anime, games e tecnologia.
Exatamente. Qual é o endereço?
O pessoal pode estar assistindo aí pelo canal no YouTube. youtube.com/TheUniverseNerd. Tudo TheUniverseNerd. E tem a página no Facebook também.
facebook.com/TheUniverseNerd, certo?
Exato.
Exatamente. Se você quiser acompanhar as novidades aí do Isaías, você vai no twitter.com/TheUniverseNerd. E se você quiser acompanhar as novidades do Afogado, Reinaldo, vai aonde?
Você vai no twitter.com/AfogadosNosSofá.
Que eu não tuito nada, eu sou o Reinaldo.
Olha, vou falar o seguinte pra você. A gente não tuita nada no Twitter do Afogado, só as publicações do site. Mas, se você quiser ver o que a gente twitta, você pode ir nos nossos twitters pessoais, né? Que é o meu é @RNDSiqueira e o do Magal, qualquer Magal.
@LPMagal, eu tenho mais seguidores que você, por sinal.
Você tem muito mais seguidores do que eu. Muito mais.
Isso, né?
É muito bom. Cara, eu comecei a usar o Twitter, não tem nem um ano, cara. Você tem Twitter há 10 milhões de anos, só que você não sabia que era isso.
O quê? Eu não sabia twittar, na verdade.
É. Agora você tá aprendendo.
Estou aprendendo. Um dia eu vou aprender também a entrar, sabe, hoje no Facebook.
Esperamos ansiosamente o Magal no Facebook.
Peraí, deixa eu fazer um off-topic aqui rapidinho. Porque eu fiquei muito impressionado, porque eu falei assim pro Magal: pô, Magal, tem que gerenciar lá a página do Afogado e tal. E o Magal falou: poxa, cara, eu não sei nem entrar no Facebook, cara.
Já contei.
Pô, Magal, você tem que... Puta, cara, né?
Eu não sei, cara. Eu ficava perdido. Quando você dormiu, Reinaldo, toda vez que eu publicava Afogados, eu ia lá no Twitter, postava e eu falava: Gabriel, publica aí no Facebook, eu não sei não.
É, então. Mas se você quiser ver as publicações que tem lá no Facebook, que eu faço as publicações, você pode ir lá no facebook.com/afogadosnosofá.
Precisamente.
Né?
Tem algum Reinaldo? Tem algum Reinaldo?
Reinaldo
Recado.
Tem alguma barriga? Cara, temos recado sim, referente a você, Magal.
Exatamente, você sabe que eu sou muito mais pop que você, né? E eu, Reinaldo, agora eu sou fixo do Mais Um Cast. Finge a surpresa.
É mesmo, cara.
Nossa, sério? Caramba.
Pois é, agora eu tô toda semana lá no Mais Um Cast. Inclusive, hoje a gente gravou um programa muito bom, que não saiu ainda. Que eu vou dizer, Reinaldo, melhor que muito Afogados que eu já participei, viu?
É mesmo, Magal. Você virou fixo lá, vai ficar esculachando isso aqui agora,
é? É, Reinaldo. Vou ficar esculachando.
Cara, isso tá muito ruim.
Bom, o ponto é o seguinte, vamos lá ouvir o mais um cast que saiu agora sobre cadeados e leite de burra. E tá muito bom, pessoal. E o programa de hoje também, que eu gravei, mas que não saiu ainda. Então não é de hoje, é da semana que vem. Eu participei também, Reinaldo, do incrível Telhacast. Você vê como eu tô pop. Eu tô, tá demais. Sobre Proclamação da República.
Oh.
É um programa interessante, cara. Sobre esse fatídico dia de 1889. Reinaldo, pergunta do Show do Milhão, fazendo 10 mil reais. Qual é a data da Proclamação da República?
É 15.
Não, 11.
11 é o quê?
11 é a Proclamação da República. Tá. Adoro da Fonseca.
Sim.
15 de abril.
O jumentinho, né?
É.
E beleza.
Não, maluco. Jumento é independência.
É, tá, beleza.
Reinaldo é tá piado no efeito.
Eu tô, cara, beleza, vamos lá.
Flexo da educação brasileira.
Você vê, né?
Com certeza,
isso,
cara.
Isso tudo culpa da República. Se você quiser entender como se formou esse Brasil mal educado que educou mal o Reinaldo, vamos ouvir o Telhacast 54 Proclamação da República, beleza?
Beleza.
Da leitura de e-mails referente ao programa de Power Rangers, número 37, do Marcelo Hageman dos Santos, o homem que não tem ouvidos e estuda letras em Joinville. O Hageman fala aqui: olá, Afogados, Siqueira, bem-vindo de volta.
Obrigado.
Escreve Magal, reticências, não entendi. Aqui quem escreve é o amigo de sempre, Marcelo Hageman dos Santos, Joinville e Santa Catarina. Então,
é porque é Homem-Aranha, né?
É amigo da vizinhança, Homem-Aranha. Você é o amigo de sempre, Renato.
Homem-Aranha.
Você é Homem-Aranha? Você adora andar no abismo, numa noite...
Não, diga que... Ah, Maria, você lembra? Não, ai, passa.
É, ele disse que está aqui para dizer, para contar, né, a grande frustração que ele teve com Power Rangers e qualquer série de TV que ele tentou acompanhar. Então o problema não é com Power Rangers, o problema é com ele. O fato, segundo ele, o fato é o seguinte: ele nunca conseguiu assistir uma temporada inteira, do primeiro episódio até o último. Nem eu, nem por isso eu sou sequelado. Quer dizer, o Time Force eu acho que eu consegui.
Caralho, tu disse que ele é sequelado, cara.
Ele não tem orelha.
Calma,
é bom lembrar. Sempre que a nova temporada começava, ele assistia os 10 episódios primeiro, né? Tranquilamente. Mas depois, nos episódios seguintes, ele sempre perdia um. Ou então o canal reprisava a série desde o começo. Isso é uma maldição, né, velho? Do dragão. Cavaleiros do Zodíaco, quando a Band chegava, sei lá, na casa de gêmeos, aí pá, voltava.
Pô, voltava pra Ares.
Voltava. Não, voltava pro começo. Voltava pro Torneio Galáctico, que era mais triste ainda.
Ela tá com bom,
cara, peraí, aí era demais.
10 e 10.
Dragon Ball no SBT, sei lá, eles iam subir a torre lá da Red Ribbon e voltava lá pro começo.
Mas... Nossa, era terrível.
Muito frustrante.
E voltavam umas 3, 4 vezes antes de continuar mais um episódio.
Mais um episódio. O Hageman dizia que isso acabava com a cronologia toda na cabeça mirim dele. Fora isso, ele acredita que segundo ele, né, não tem nada mais pra falar sobre Power Rangers. Como assim? O Isaías, por exemplo, eu acredito que ele tenha muita fala sobre Power Rangers, porque ele é um fã assíduo.
Quando eu assisti, na minha época, principalmente, eu estudava das 11 às 3, né? Então dava pra assistir de manhã cedo numa boa Power Rangers. E quando aquilo começou, era uma febre, hein, velho?
Era.
Uma febre.
Verdade, né?
Tanto todo que hoje, porra, todo mundo lembra do... A galera mais old school, assim, lembra, o Tommy, o Jason, o Dragon Zord. Vocês mencionaram, segundo o Hagman, né, nós mencionamos todos os detalhes mais importantes de cada temporada, e assim como eu, o Hagman também só assistiu até o Força Animal. O Isaías se assistiu até onde?
Eu assisti até o Força, assisti o Força Animal, depois assisti o que vem depois do Força Animal, que é aquele...
O SPD. O Hagman disse que achava o Ranger Lobo do Força Animal muito maneiro.
Era maneiro mesmo.
E o Pedrinho disse que ele era viado. E agora?
Ele era maneiro, cara. A roupa dele era maneira e ele chegava com uma parada assim...
É bom frisar que o Pedrinho é a pessoa mais gabaritada pra identificar homossexuais, porque ele tem que entender.
É verdade, eu sei. Mas era maneiro, sabe por quê? Sabe por quê que era maneiro? Porque ele era o lobo e ele andava sozinho. Tem aquela parada do Lonely Wolf.
O que eu achava da hora no SPD era que o líder deles também era um Power Ranger. Isso passava... Foi a primeira vez que eu vi.
É o cachorrão, né?
Lembrava, exato.
O cachorrão é muito zoado. Ele tinha um focinho e aí quando ele morfava, o focinho sumia.
É que o SBT era uma polícia alienígena, né? Cuidava dos mundos alienígenas.
Tinha uns mutantes, tinha umas paradas assim, é verdade. O Marcelo manda um beijo pra todo mundo, pra você, Reinaldo.
Obrigado.
Tá aceitando o beijo dele?
Vou dizer que não.
Próximo e-mail do Lucas Barbosa, que fala aqui, ó. Fala aí, Magal e Reinaldo, tudo beleza? Não. Ele tem que confessar que foi bem estranho começar... todo mundo falando, né? Cadê o pelo dele? Assim, né, cara? A gente tem que se adaptar, né? Não tem jeito. A vida continua. O Lucas segue falando que diz que o assunto dessa semana foi muito inusitado. Até afinal, até onde ele sabe, poucos podcasts chegaram a falar sobre Power Rangers, porque foi muito importante, né? Marcou muito. Assim que ele começou a ouvir o podcast, ele disse que bateu uma grande nostalgia dos velhos tempos em que ele, antes de ir pro colégio, sentava em frente à televisão e começava a assistir Power Rangers. Da época que ele e os amigos deles brincavam e fingiam ser Rangers. E principalmente da vez que ele quebrou o braço pulando da escada do pátio da escola enquanto brincava de ser um Ranger. Não teve aquela história daquele moleque que se enterrou fingindo que era o Gaara do Naruto e morreu?
Ah, teve. Isso foi no colégio onde o Japa estudava, cara.
Tá, sério?
É.
No Japão?
Sim, sim.
No Japão? Cara, isso,
sim,
é,
cara.
Isso é história.
É.
Não é verdade, não, cara. Tá bom.
Ele falou... Não, ele falou pra mim que ele, quando ele estudava no Japão, tinha teve um menino que se matou. Que ele foi, sei lá, tinha um cara do Naruto que ele se enterrava e voltava, assim. Aí o menino falou que ia imitar esse cara. Aí tinha, tipo, uma caixa de areia. E aí eles começaram a cavar na areia, um bocado, assim. Cavaram um bocado. E aí colocaram o menino lá dentro e jogaram areia.
O Japa é um contador. É Forrest Gump do Japão.
É?
Forrest Gump. Enquanto ele ouviu o cast, ele percebeu que na primeira temporada, né, o Mighty Morphin, eles tiveram uma pegada meio racista. Que o Ranger preto era um negro. E a Ranger amarela era asiática. Olha, eu nunca notei isso. Porque asiático tem pele meio amarela e o preto...
Não, tem uma curiosidade sobre isso, que por causa que o filme ia pro cinema, e essa parada racista mesmo que foi notada, eles tiveram que tirar esses dois personagens. Eles tiram esses dois personagens e o Ranger Vermelho, por causa que como eles precisavam produzir um filme pro cinema que não tivesse essa ideologia, né?
Na opinião dele, o melhor Ranger de todos sempre foi o Tommy. Porque na maioria das pessoas, né? Ele disse que o cara simplesmente era foda e já foi vermelho, verde, branco, preto. E ele pergunta, na nossa opinião, quem foi o melhor Ranger de todos? Diz aí.
Foi o do SPD, né?
A minha melhor foi o cachorrão.
Cara.
E você, não?
Eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho que o Tommy é o único nome que eu conheço dos Power Rangers.
Mas
então
você gosta
de
lobo.
Mas não é o melhor, né?
Não, já sei qual é o meu favorito, já sei. É o Ranger Quantum, do Time Force. Lembra?
Sempre tem um especial pessoal, né? Desses que chega depois, né?
Sempre tem, a gente falou isso no programa, inclusive. Beleza.
Uhum. Seria interessante uma pergunta que acho que vocês fizeram. Qual que foi o melhor Megazord, na opinião de todos?
Aí é foda, porque são muitos, cara. Aí
faz um debate terrível.
Segundo o Pedro.
Cara, todos Mega são bonecos de plástico na maquete. Então.
Com poucas articulações. Pra mim, o melhor é o Megazord do Ranger Lobo, que tem um jacaré no peito.
Que estranho, ele é um lobo e tem um jacaré.
É um jacaré, um tatu. A gente falou isso no programa, Reinaldo. Ouve o programa, Reinaldo. Valeu, Bruno. Fala aqui, o Lucas. Que Bruno. Fala aqui, ó. Continue um bom trabalho pra frente afogados. Valeu, Lucas. Aquele abraço. Então é isso, galera. Valeu. Até semana que vem, onde a gente vai fazer um programa sobre cachorro.
Vamos lá. Até mais.